Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast Ecos Digitais. E hoje a gente vai bater um papo sobre os ecos das redes sociais no quesito da autoestima, principalmente da autoestima feminina, né? E como os padrões de beleza mudam ou não ao longo dos anos. Para isso, eu tô aqui com a Larissa, com a Maria Paula e com a Yasmin. Tudo bem, meninas? O que vocês trouxeram pra gente hoje?
Oi, Maju. Então, tá tudo ótimo, né? E esse episódio vai ser muito importante porque a gente vai abrir os nossos olhos para algo que é muito presente nas nossas vidas, né, com as redes sociais. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente nem percebe como essas influências nos afetam no nosso cotidiano mesmo.
Verdade, uma pena. O mais curioso é que muitas das tendências de hoje têm raízes em padrões que já existiam há décadas, né?
Exatamente. E o papel das redes sociais nisso é gigante, mas a gente vai explorar um pouquinho mais disso ao longo da conversa.
Bom, gente, para começar, eu queria trazer o contraste entre os padrões de beleza do passado e de hoje em dia. Nos anos 90, por exemplo, a gente tinha o chamado heroin chic, que é aquela magreza extrema, palidez, né, e tudo mais, como grande padrão. Vocês acham que ele ainda está presente?
Com certeza, Maju. Nos anos 90, as celebridades como Kate Moss representavam esse ideal, né? E aí a mídia glorificava os corpos extremamente magros, o que acabou incentivando muitos transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. Hoje, com o retorno da moda Y2K, né, que é aquela moda dos anos 2000, a gente vê as redes glorificando corpos magros novamente. As redes sociais estão cheias de looks com calças de cintura baixa, tops curtos, mas esses estilos parecem só funcionar em corpos magros mesmo.
Inclusive, existem diversas influenciadoras, né, do TikTok que elas gravam esses quadros no estilo. É um look estiloso ou ele só funciona porque ela é magra?
E também as redes sociais, elas amplificam essa glorificação, né, de certos padrões com as certas trends, né, que são as tendências de beleza e estética que elas já existiam antes. Mas hoje, com a quantidade de conteúdo que a gente consome todos os dias, elas ficam extremamente mais fortes. E também a gente passa a ser bombardeado com uma trend até que a próxima chegue.
Exatamente. E isso acaba criando uma pressão absurda, porque quem não se encaixa nesse padrão atual, né, acaba se sentindo inadequado. E o problema é que muitas vezes essas trends, as tendências, né, pressionam as pessoas, e principalmente mulheres, a se adaptarem a elas para não se sentirem excluídas. Então elas vão mexer no corpo, vão gastar rios de dinheiro, mesmo sabendo, ou às vezes não tendo consciência disso, né, que essas tendências são passageiras. E como se já não bastasse todos esses problemas, né? A gente tá vendo esse crescimento de remédios como o Ozempic, que é um remédio para tratamento de diabetes, que está sendo usado indiscriminadamente para atingir esse, entre muitas aspas, corpo ideal.
E ainda falando sobre as adaptações a tendências, eu queria puxar a conversa para os procedimentos estéticos. Vocês já perceberam que existe essa necessidade de fazer os procedimentos estéticos de acordo com as tendências que vão passando?
Nossa, com certeza, né? E a cada estética e a trend que viraliza no momento, vão aparecer novos procedimentos e a demanda por eles vai aumentar naturalmente. A gente viu isso, por exemplo, em 2016. A moda era os lábios carnudos, né? E eles colocavam um preenchimento labial, aí faziam harmonização facial, lipoaspiração na cintura, mas também elas aumentavam, colocavam silicone nos peitos e no bumbum. E também muitos cílios, micropigmentação forte nas sobrancelhas. E a ideia, né, desse é parecer bonita, mas sem esforço todos os dias, né? Mas agora, com a nova trend da Clean Girl, a gente tá vendo que tem uma mudança muito forte, porque agora é tirar o silicone, tira os cílios, não fica com a boca muito carnuda, né? Use pouca maquiagem, fique naturalmente bonita. Então agora o bonito virou ser uma pessoa simples.
O problema é que essa estética da Clean Girl, ela privilegia muito mulheres brancas e acaba excluindo as mulheres negras. Os estilos diferentes são rotulados como bagunçados ou até sujos, né? E isso é algo que acontece recorrentemente com o ciclo das tendências. A exclusão de mulheres negras é muito forte.
Pois é, e é importante notar que tem essa contradição, porque a gente tem, por exemplo, as Kardashians, que são mundialmente conhecidas, né, no mundo de influência, que elas se apropriam de traços de mulheres negras, como os lábios carnudos, os corpos curvilíneos, mas nelas esses traços são vistos como elegantes, enquanto em mulheres negras são tratados como algo bruto, algo exagerado e que, infelizmente, é extremamente sexualizado.
Sim, e o mais cruel disso tudo é que essas tendências vão mudando o tempo todo. Então, assim, é impossível discutir isso sem falar da monetização dessas inseguranças com os procedimentos estéticos. A mídia e a indústria em si, propositalmente, vão mudar suas campanhas para transformar características normais em defeitos. E um exemplo disso muito grande é aquele Hip Jeeves, que é a curvinha na cintura, que o povo reclama muito na internet, mas que não era visto antes. E também, uma influencer, ela vai poder postar uma foto de biquíni, um story, e no dia seguinte ela vai divulgar um creme pra celulite ou vai falar da insegurança dos Hip Jeeves dela. Então é tudo feito pra criar mais inseguranças e vender cada vez mais produtos.
Sim. Quando a moda era o corpo curvilíneo, nós vimos os procedimentos para aumentar os quadris, tira a gordura da barriga e coloca no bumbum. Mas agora, com a magreza em alta, e principalmente a magreza extrema, né? Tudo tá girando em torno de lipoaspiração, Ozempic, de dietas mirabolantes que são muitas vezes perigosas mesmo para a saúde.
Até as Kardashians, por exemplo, estão aderindo a esse padrão da beleza da magreza extrema. Elas estão removendo os preenchimentos, né, ajustando os corpos. E, querendo ou não, isso cria um ciclo de insegurança e insatisfação, que nunca vai terminar. E que é diretamente ligado a essa ideia do capitalismo, desse incentivo ao consumo sem fim.
Mas algumas tendências nunca vão mudar, né? As mulheres não podem aparentar envelhecer, por exemplo, não podem aparentar ter a idade que têm.
E vão sempre existir produtos e procedimentos que vão prometer, né, prevenir rugas e marcas de expressão e também sinais da passagem do tempo. E isso alimenta uma indústria muito grande e também nos mantém presas a essas expectativas irreais.
Eu vou aproveitar e deixar a indicação de um livro chamado O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Ele é uma leitura indispensável para entender um pouco mais sobre essa construção social e cultural. E eu vou ler um trechinho muito interessante para vocês poderem entender melhor esse tema. A verdadeira questão não tem a ver com o fato de nós mulheres usarmos maquiagem ou não, ganharmos peso ou não, nos submetermos a cirurgias ou evitarmos, nos trajarmos com esmero ou não, transformarmos nossos corpos, nosso rosto e nossas roupas em obras de arte ou ignorarmos totalmente os enfeites. O verdadeiro problema é a nossa falta de opção.
O curioso é que esse livro é de 1990 e ele continua extremamente atual, né?
Eu acho que a única diferença é que atualmente essa pressão estética ela é muito mais presente por conta da internet, né? E tudo que a gente tá falando aqui é amplificado cada vez mais pelas redes sociais, onde essa questão dos likes, das curtidas, dos compartilhamentos definem o que é bonito e o que não é. É uma pressão enorme, né? Especialmente para os mais jovens. Então, nesse assunto ele é denso, cheio de camadas, mas acho que ficou claro como esses padrões de beleza acabam influenciando a nossa autoestima e como as redes sociais acabam intensificando isso. Antes da gente encerrar, meninas, vocês têm alguma dica, alguma reflexão final pro pessoal?
Eu acho que uma dica muito importante é ser mais crítico com o conteúdo que você vai consumir na internet. E também é importante você dar visibilidade para perfis que estão promovendo essa diversidade e aceitação pessoal.
Com certeza. Também precisamos lembrar que a beleza é muito mais do que aquilo que está nas redes sociais, né? É importante a gente não se comparar de jeito nenhum.
Exatamente. Eu acho que essa comparação negativa é uma das maiores armadilhas que a gente tem hoje em dia. E claro, falar sobre esses temas, como a gente está fazendo aqui, é essencial para ampliar a consciência de todo mundo.
É isso aí, meninas. Obrigada por esse papo tão rico, né? E obrigada a você que nos ouviu. Não esqueça de seguir e compartilhar o episódio. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.